connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para mais uma edição do Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipe, obrigada.
E hoje queres falar de menta?
Menta, hortelã, eu acho que faz sentido. É uma das ervas mais estudadas, já há muito tempo que é consumida. E é estudada porquê? Pelos possíveis benefícios que pode trazer para a nossa saúde. Quando nós falamos em menta, eu queria aqui dar uma ideia, porque em inglês, menta é uma nomenclatura que abarca mais de 25 espécies de menta, e nós cá em Portugal usamos muito a expressão hortelã, mas também existe a menta, outro género. São duas plantas um bocadinho diferentes, mas nós utilizamos as duas. Utilizamos muito mais a nossa culinária hortelã-pimenta, não é como nós chamamos. Mas existem muitos chás de menta e menta arábica, por exemplo, também é bastante utilizada, que dá um sabor mais fresco. Existe mesmo em ervas que pode comprar no supermercado. Mas então, porquê que eu queria falar de menta? Quando nós fazemos uma pesquisa na internet sobre menta e sobre os benefícios para a nossa saúde, aparece muita coisa falada e nem tudo é cientificamente comprovado. Aliás, eu acho que é um dos temas que ainda se vai atualizar muito, porque essas folhas podem ser consumidas extrato da folha, óleo da folha ou só o chá da folha. Uhum. E vai ter aqui repercussões bastante diferentes, intensidades diferentes, não é? Obviamente, quanto mais concentrado, mais intenso será o efeito da folha, e quanto mais diluído no chá, menos intenso será. Mas isto, então, às vezes eu acho que traz aqui umas ideias um bocadinho baralhadas. Então hoje queria falar daquilo que se consegue saber até hoje, que ainda não é muito, mas os possíveis benefícios. Então, estas folhas têm os compostos fenólicos, eu estou sempre a falar destes nomes, não é?
Sim, os nomes complicados.
Mas os compostos fenólicos é uma coisa que existe na natureza e só nos faz bem em tudo, para a nossa saúde, para a prevenção de doenças, e realmente existe nesta menta também. Chama-se ácido rosmarínico. Mas o que é que acontece? Este composto fenólico não é solúvel na água, portanto, basicamente ele não passa para a água, mas ficará no óleo. E por isso é que muitas vezes nós encontramos benefícios do chá de menta, e depois começam a falar dos benefícios, que é do óleo e não do chá de menta. Mas então, sobre o óleo de menta nós sabemos muita coisa, e existe hoje em dia óleo que pode ser posto em difusores para nós cheirarmos, uhum, e também óleo de menta que pode ser posto, por exemplo, para as dores de cabeça. É uma das coisas que é falada, há muitos estudos científicos sobre isto, que poderá aliviar a dor de cabeça, mas é uma coisa tópica por fora, não é? E muitas vezes acha-se que é pela questão do aroma, o aroma em si que provoca algum relaxamento muscular, alguma descontração, e que também há dois ou três estudos científicos a mostrarem que também poderá aliviar as dores de cabeça. Claro que depois nós tentamos sempre extrapolar, e os estudos tentam extrapolar, que aroma nós também sentimos no chá, não é? E o chá será sempre a maneira mais suave de nós irmos buscar os bocadinhos dos compostos que estas ervas nos podem dar. Por isso, porque é que eu trouxe este tema? Porque eu muitas vezes aconselho as pessoas a utilizarem o chá de menta, apesar de ainda não termos evidência científica robusta sobre o chá de menta, só sobre o óleo de menta e sobre a menta concentrada, o extrato de menta, mas porque realmente sobre o extrato e o óleo vem-se falar muito deste relaxamento muscular, e muitas vezes no final da digestão há pessoas que sofrem de má digestão, chamada dispepsia.
Sim, ia-te perguntar precisamente isso, porque nós normalmente ouvimos falar do chá de menta que faz bem à digestão, não é?
É, exato. O que é falado é que o extrato faz muito bem, portanto consegue haver um relaxamento e consegue fazer melhor a digestão. Mas dentro dos chás que nós podemos utilizar, não é, aquilo que está à nossa mão, o chá de menta é também falado como possivelmente ter esse efeito de melhorar a digestão. O que eu acho é, não pode ser nunca em grandes quantidades, porque uma digestão, para ser bem feita, não pode ter muito líquido. Nós, se temos um chá que bebemos, imagina, meio litro de um chá, nós vamos diluir o suco gástrico e essa digestão não vai correr da melhor forma. Portanto, estamos a falar em beber um bocadinho de chá, se calhar meia caneca, e isso sim poderá ter efeitos benéficos. Eu queria falar aqui de um estudo que foi feito em ratos, portanto, que eu acho que foi há pouquíssimo tempo, e que eu acho que é os primórdios do que nós podemos saber aqui sobre o efeito da menta também no consumo de açúcar. Porque, Ana Filipe, uma das coisas que quando pões na internet sobre a menta é que vem um produto ou vários produtos associados como redução da vontade dos doces. Ainda não existe nada comprovado que possa diminuir essa vontade, mas existe um estudo em ratos sobre o efeito da menta no nosso cérebro, em que se verificou durante 5 semanas consecutivas que a utilização, cá está, do extrato de menta, não do chá, que aumentou a serotonina e a dopamina a nível cerebral, que são sempre as hormonas que nós temos, que disparam quando nós consumimos açúcar, que é as hormonas do bem-estar, e reverteram o impacto do stress. Isto é que eu acho que faz aqui muita diferença, que é, ou seja, consegue-se medir no sangue, o efeito que a menta teve nos corticosteroides. Portanto, eles conseguiram medir o efeito anti-stress que esta menta poderia ter. Que eu acho que muitas vezes o consumo de doces, principalmente à noite, está muito mais associado a um efeito de relaxamento, ou seja, as pessoas chegam ao final do dia estressante, cheio de coisas por fazer, e querem relaxar e vão muitas vezes buscar o açúcar quase como se fosse uma forma de compensação. E eu acho que mais do que irmos buscar alternativas ao sabor doce, acho que temos que ir buscar alternativas àquele hábito que estamos a construir que não nos faz bem. E aí é que eu acho que a menta entra com um enorme potencial. Ou seja, termos esse chá de menta, claro que se tivermos uma má digestão, ótimo, bebemos, mas bebemos menos quantidade, mas se não, se temos um hábito de buscar sempre um doce, à procura daquele efeito de aumentar estas hormonas da dopamina e a serotonina, o efeito da boa disposição, que também se consegue com o exercício físico, é importante dizer isso, mas se calhar faz sentido irmos, se calhar pôr a hortelã na nossa sopa, se calhar pôr a hortelã na nossa água, se calhar ir ver um chá, se calhar tentarmos incluir aqui esta menta de forma a criarmos aqui um hábito que nos larga um bocadinho do sabor doce, que também tem um sabor potente, e em último caso, nem que seja ir lavar os dentes com a pasta de dentes de menta, também que corta ali um bocadinho a vontade dos outros.
Exatamente. E, portanto, ficam estas dicas importantes. Mariana, hoje ficamos por aqui. Não tens mais nada a acrescentar, certo? Vamos ficar por aqui
Não.
neste episódio e voltamos a juntar-nos na próxima semana no Aprender a Comer. A nutricionista Mariana Chaves está na Rádio Observador todas as semanas. Obrigada, Mariana.
Obrigada, Ana Filipe.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.